Vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19 podem ter a patente suspensa enquanto durar a pandemia. É o que prevê um projeto que pode ser votado nesta quarta-feira pelo Senado. Vamos conversar agora com o autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador Paim, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Satisfação mais uma vez falar pela Rádio Senado para todo o Brasil.
Senador, oi. Índia e África do Sul tentaram aprovar no mês passado uma proposta na Organização Mundial do Comércio de suspensão das patentes das vacinas. E o Brasil, senador, foi o único país em desenvolvimento que se apresentou contrariamente à proposta, que está emperrada na OMC. E o senhor está propondo aqui no Senado a suspensão das patentes das vacinas agora na pandemia, medicamentos, insumos. Qual a posição do governo em relação ao projeto do senhor?
Olha, Adriano, eu gostaria no início já da nossa fala dizer que eu entendo que esse projeto tem que ser dos 81 senadores. Não deixaremos personalizar o projeto, porque eu tenho conversado com muitos senadores. Veja bem, o senador Otto Alencar, quando eu falei com ele, ele tem o 1171 de 2021, o meu é o número 2 de 2020, e ele disse, pai, não tem problema, vamos fundir os dois. Então, para tu ver, e assina já o Otto Alencar, Espírito de Amorim e Cátia Abreu. Então, isso é uma posição política, econômica, social, e para salvar milhares e milhares de vidas do Senado da República. É isso que nós queremos. É um projeto do Senado. É um projeto do Senado. O Nelsinho Tradi é o relator. Tive com ele uma longa conversa ontem. Ele tem a mesma visão que eu tenho. Nós vamos para 5 mil mortes por dia. Por dia. Esse é o maior argumento. O Brasil virou epicentro dessa pandemia no mundo. Não tem um senador que eu conversei até agora e que não reconhece, não admite e sabe que o Brasil tem de mudar, e que tu iniciou a pergunta, de posição. O Brasil tem que chegar na OMC e dizer, o Senado da República já pediu a quebra de patente, numa votação simbólica. Simbólica tem que ser a votação, pelo relatório já é um substitutivo, onde ele fundiu as ideias de todos os senadores que estão tratando desse tema. Inclusive eu quero cumprimentar o presidente Rodrigo Pacheco, que teve coragem de botar na pauta a pedido dos líderes. Ele poderia não botar se quisesse, é bom que a população saiba, e ele botou na pauta. Quando teve aí o ministro das Relações Exteriores, que não quer entrar no detalhe, mas que felizmente saiu, ele já na fala dele, o presidente do Senado disse, quero que o senhor fale das patentes, da quebra de patente. E em seguida, no colégio de líderes, por provocação de inúmeros senadores, o presidente botou na pauta, então, para votarmos hoje. A Câmara dos Deputados, para ampliar, também tem uma série de projetos lá. Eles vão fazer uma sessão temática amanhã, e um dos autores, o mais antigo, no caso na Câmara, um dos mais antigos, me ligou e pediu, se vocês aprovar aí, vai ser pauta amanhã já aqui. A proposta do Senado, e não desse ou daquele senador. Por isso que eu estou aproveitando esse momento para dizer também, se me permitir,
pois não, senhor,
que há uma lista já, eu diria, dos grandes artistas norte-americanos, conhecidíssimos, que eu vou apresentar a lista hoje à tarde, não estou com ela aqui, senão eu te daria já, mas que ganhadores de Oscar, de troféus em todo o mundo, pedindo a quebra da patente. Senadores estão pedindo a quebra da patente, pedindo para o presidente eleito e a sua vice que eles olhem para o mundo. Então há um movimento que cresce aqui no Brasil, centenas e centenas de entidades, vou citar uma só que tem uma simbologia, Médicos Sem Fronteiras, a própria OMS está pedindo, por amor de Deus, quebrem essa patente. Sabe que 2 bilhões e meio de pessoas não receberam ainda no mundo uma vacina. Isso é política humanitária. Quero citar, se me permitir, o senador Wellington Fagundes, depois você conversei com a senhora Cátia, que confirmou mesmo, o agronegócio brasileiro tem condições, quebrado a patente, de nós fazermos a vacina de imediato aqui no Brasil. Diz que em 30 dias depois de quebrar a patente, eles já começam a produzir, falo que em 3, 4 meses, garantem aí em torno de 400 mil vacinas. Por que a gente não faz, meu Deus do céu? Ah, mas pode. Retaliação mais que nós estamos tendo, como disse meu amigo Otto, quando houve aquela quebra de patente nos Estados Unidos, de um dos remédios fundamentais, que esse é remédio consagrado e configurado, eles abriram, quebraram a patente, é o tal de Remdesivir, quebraram a patente, isso aqui, a pronúncia minha é ruim, mas é isso mesmo, a Remdesivir, né?
R$13 mil a dose, senhor.
Exatamente, uma fortuna. Então eles abriram a patente para 127 países, e para o Brasil não. Olha, bolas! Daí, inclusive, quando fomos... Aí um relato da senadora Cátia Abreu, como eu estou falando com todos, né? A Cátia Abreu me disse que lá na Organização Mundial a OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles disseram que o Brasil não faz dever de casa, ainda teve a ousadia de ser contra a quebra de patente quando a OMC decidiu que ia quebrar. Agora, o Brasil, senador, foi o único país, como você citou, chegou, não, mas não quer que quebre, está aí o resultado. No mundo, nós somos o país que mais morre. Qual é a diferença do povo? É a humanidade do povo brasileiro para outros. Por isso que eu espero muito, muito, muito que a decisão do Senado hoje seja por unanimidade. O mundo tem que saber o que está acontecendo aqui. O mundo parece que não sabe. Se o Brasil toma uma posição dessa, como eu creio que o Senado vai tomar hoje, é um alerta para a humanidade que nós queremos combater esse vírus. Onde estão os aliados? Toda vez que tem guerra, nos chamam para ser bucha de canhão nos grandes confrontos, seja contra for, na linha dos aliados. E numa hora dessa, onde é que estão os aliados? O Brasil tem que fazer o que tem que fazer.
Agora,
nesse
senador,
momento, o Congresso brasileiro, não é só o Senado, repito, tem diversos projetos também na Câmara, na mesma linha. O senador Nelsinho Trai está fazendo, pelo que eu percebi até ontem à noite, um brilhante relatório com a assessoria da consultoria do Senado. Eu já disse de pronto, quando fiz minha fala ontem, que venha um substitutivo que represente a posição do Senado, oxalá do Congresso Nacional, para a gente chegar na OMC, Organização Mundial do Comércio, e dizer o Brasil é favorável, sim, à suspensão imediata da patente contra o Covid-19.
Agora, senador Paulo Paim, o senhor está fazendo esse apelo, né, emocionado, inclusive, né, para a aprovação do projeto nesta quarta-feira no plenário. No entanto, a gente tem que colocar aqui os argumentos de quem é contra a quebra da patente. Por exemplo, alguns afirmam que a quebra de patentes poderia ser um golpe contra os laboratórios que investiram pesado na pesquisa e nos testes da vacina, de medicamentos, de insumo que estão sendo usados agora no combate à Covid-19. E isso poderia desestimular a continuação da pesquisa, já prevendo que o coronavírus vai ser, ou a Covid vai ser, uma doença endêmica com novas variantes a cada ano e que a população teria que se vacinar a cada ano. Essa é uma perspectiva que se coloca em relação a esse assunto. O que o senhor tem a dizer em relação a esse tipo de argumento?
Você pergunta outra de seguida. Primeiro, quem investiu nos grandes laboratórios? Os governos. O laboratório não tem bilhões de dólares para investir, foram os governos. Os governos investiram 100% do que eles gastaram para construir a famosa vacina que nós queremos tanto, né? Primeiro. Segundo, tudo tem limite. Vida não tem preço. Se algum dono de laboratório que faturou bilhões de dólares já está me ouvindo nesse momento, já faturou bilhões, vai ter o ROIS. O ROIS continua com eles ainda. Cada país vai pagar um percentual. Como é que você explica 5 mil mortes diárias, num país como o nosso, de 212 milhões de brasileiros? Isso tem preço. Essas pessoas têm que pagar também e pensar na solidariedade internacional. Isso é uma guerra mundial contra um inimigo invisível. Quem tem dinheiro vive, quem não tem morre, é isso? É isso que está passando. É uma agiotagem, é uma exploração indevida. Porque vai ver quem financiou. Mesmo no Brasil, quem financiou os grandes laboratórios no Brasil? Sempre foi os governos, lá fora também. E para, na hora de investir, foi criado um fundo internacional, que infelizmente o Brasil foi o que menos participou, para exatamente combater o vírus e criar a vacina. E agora eu vou além. Como? Eu tenho certeza que virá outras variantes. E daí? Nós vamos ficar de novo chorando? Nós vamos ficar de novo pedindo, olha, para os Estados Unidos você vendeu a $2 mas cada... Eu dou um exemplo, a $2 para nós você vendeu a 5, mas nós pagamos 10, que pagamos 10, um país pobre como o nosso, que não tem condição nem de matar a fome do seu povo, como é que vai pagar? Só a quebra de patente e os laboratórios, estou falando aqui do agronegócio, eu nunca tive problema também de falar, eu falo independente de onde vem a proposta ser boa, eu falo sem nem um pouco de... De como é que chama, de questão ideológica ou não, não tem nada a ver comigo, queremos salvar vidas. E que bom que eles estão dizendo que se quebrar a patente, eles resolvem o problema de termos o número suficiente de vacinas no Brasil. Como o Butantan, como também a Fiocruz. Só que o Butantan e Fiocruz não dão conta. Seus grandes laboratórios da Índia, da China, dos Estados Unidos não dão conta. Como é que nós achamos que o Butantan e o Fiocruz vai dar conta? Não dá conta, tá aí o resultado. Por melhor que... Eu amo o Butantan e o Fiocruz, eles sabem disso. E eles sabem disso também. Mas nesse momento nós temos que quebrar a patente para outros setores que no Brasil podem produzir. Eu tenho uma carta aqui desse setor, onde eles dizem com todas as palavras, tá aqui na minha frente, ó, tava até olhando, Cidã Saúde Animal. Foi remetido ao Hélio Fagundes, o Hélio Fagundes remeteu para mim. Aqui está por escrito o potencial que eles têm de três grandes plantas prontas, não é plantas não que vão começar a semear, não, prontinhas, que eles produziam outras vacinas muito mais delicadas que essa, né? Eles chamam NB3 com capacidade instalada para atender a demanda da vacinação em todo o país e ajudar, inclusive, os países mais vulneráveis no mundo. É isso que nós estamos falando.
Ok, Sandu. Sandu Paim, realmente é um debate que promete hoje, né, no plenário do Senado. Muito obrigado, viu, senador, pela participação. Um abraço. Até a próxima.
Deus nos ilumine.